Boa noite. Se a gente puder falar hoje, o shiur hoje vai ser talvez um pouco talvez diferente dos outros, talvez. Mas vamos chamar assim de esclarecimento, tá bom? Sobre o quê? Sobre o ponto de vista da Torá, sobre um assunto que é muito conhecido para a gente. Vê daqui a pouco o assunto. Um pouquinho de suspense. Porque uma vez eu vi acho que é importante esclarecer as coisas. Eu queria hoje à noite esclarecer sobre esse assunto. Uma vez eu vi um menino e ele estava e pediu para o pai dele colocar o carrinho, um carrinho de controle remoto, um brinquedo, para carregar. Não era pilha, é um que colocava na tomada para carregar e pudesse brincar. Então o pai falou para o filho: olha, já coloquei e tal, agora você pode brincar. Aí o menino apertava o carrinho andava 10 metros e parava. Aí o pai falou: poxa, deve ser que veio defeituoso, porque carrega a noite inteira e vem 10 metros. Aí, é claro, os filhos sabem mais do que os pais, né? Óbvio. E o menino, foi muito interessante, o menino falou para o pai: pai, que tal você colocar a extremidade, a que vai na tomada, a outra, no lugar certo do carrinho? Né? Ele está colocando num buraco, aquele buraco não era de carregar nada, era outro buraco, né? Eram dois buracos parecidos. Então, coloca na outra extremidade de carregar, você vê que o carrinho vai funcionar. E, de fato, o que aconteceu? Uhum. O carrinho funcionou. Quer dizer, a pessoa podia colocar lá o carrinho 1000 noites para carregar, se não colocar no lugar certo, não vai carregar. Então, às vezes, é importante que a gente saiba como funciona o manual para que as coisas funcionem. Por isso que é bom definir as coisas de acordo com o ponto de vista da Torá, e a gente vai ver que sim, as coisas andam direito, e sim, carregam e funcionam melhor. Quando estava preparando o shiur, no meio de preparar o shiur, eu faço ginástica, então eu paro no meio do shiur para pensar um pouquinho, então eu ando um pouco para o shiur ficar um pouco mais... sair do papel um pouco, andar, e às vezes aparecem novas ideias. Essa daqui, pessoal, parecia que a Shem estava falando comigo de novo mais uma vez. Estava andando, e agora, não sei se vocês sabem, eu perguntei, me explicaram por quê. Tem um monte de placas de construção na rua de Chival, porque tem alguns condomínios novos, e só que essas placas são seguradas por pessoas. Tem pessoas segurando a placa. Em vez de a placa ficar no poste, tem... Eu nunca entendi por quê. Então, as pessoas falam: a gente ganha R$50 por dia, no fim de semana a gente fica aqui segurando os funcionários lá. Eu perguntei: mas por que isso? Por que não põe no poste? Aí o pessoal que cuida da obra, o gerente lá do condomínio, falou: olha, porque para colocar no poste precisa de alvará, de permissão, essa permissão é muito mais cara do que deixar uma pessoa segurando. Então eles pagam R$50 por pessoa, essa pessoa fica segurando a placa. Razita o dia inteiro, né? Chuva, ah, noite, não, tudo bem, mas para ele tá bom. Mas sem Deus me livre desmereceu o cara, ou sei lá, não foi essa a minha intenção. Não, por dia. Não foi essa a minha intenção, mas olha que interessante. Tinha um indivíduo lá com uma flecha, segurando uma flecha, estava escrito condomínio, sei lá, do Viana, não sei como chama, condomínio Granja Viana, não lembro. Ele estava com uma flecha e ele segurava a flecha, vamos dizer que o condomínio era para a esquerda e a flecha estava apontando para a esquerda. Então ele ficava balançando a flecha para a esquerda assim. Ficou lá, eu passei algumas vezes e o cara estava assim. Quer dizer, todo mundo que passa, olha que a flecha está apontando... você para a esquerda. Quando eu vi isso, eu falei: olha, que bom que ele está contente com o que ele está fazendo, né? Importante. Mas eu falei: puxa, será que é para isso que o homem foi criado? Imagina. Ah, mas ele precisa da parnassá. Então, é claro, não estou, Deus me julgando ele, mas só para que a gente possa ilustrar aqui a ideia, na hora que eu vi, eu fiquei abismado. Eu falei: será que o homem foi criado para ficar balançando uma flecha o dia inteiro? Vire à esquerda, vire à esquerda, vire à esquerda? Então é importante que a gente defina e saiba por que a gente foi criado e por que, como funcionam as coisas. Me chamou a atenção a famosa história, e cada vez que a gente lê essa história de Akedat Yitzhak, a gente encontra uma coisa nova ou algumas. A gente já falou algumas vezes sobre Akedat Yitzhak, e todos nós já escutamos sobre Akedat Yitzhak algumas vezes, e sempre tem alguma coisa para aprender, é incrível. Avraham Avinu teve 10 testes, tá bom? Quais foram os 10 testes? Então tem Machloka e tem uma discussão entre os comentaristas, os Rishonim, quais foram os 10 testes de Avraham Avinu. Vamos pegar, por exemplo, o Rambam, tá bom? Rambam Maimonides diz os testes na ordem. Eu vou falar para vocês, e a pergunta que existe aqui é: para quem foram os 10 testes? Quem passou pelos 10 testes? Avraham. Avraham estava casado com quem?
Sara.
Por que não foi Sara que passou pelos testes? A gente leu a Parashá mil vezes, eu nunca tinha pensado nisso também. Por exemplo, o Rambam diz... Não, calma. O Rambam, porque Sara participou dos testes junto com Avraham, essa é a pergunta. Avraham, casado com Sara. Primeiro teste de acordo com o Rambam é Lech Lecha Me'artzecha. Em árabe, vai daqui. Hashem falou para ele, Ruach Min Hon, vai embora da tua casa. Tá bom. Sará saiu junto ou não saiu? Opa. Teve que sair ou não sair? Deixou as amigas? Deixou as vizinhas? Deixou. Segundo teste, de acordo com o Rambam dos 10, Hashem fala para Avraham Avinu, vai para essa cidade. Avraham Avinu vai de acordo com a ordem de Hashem. Ele chega numa cidade chamada Canaan, e aí o que acontece? Ravales, tem fome. Diz o Rambam, Avraham Avinu podia duvidar, e teve que duvidar, parece um pouquinho. Hashem mandou aqui, estão morrendo de fome? Segundo teste de Avraham Avinu. Quem participou do teste, quem ficou com fome também?
Sará.
Terceiro teste, pior a pergunta ainda. Diz o Rambam, o terceiro teste. Primeiro foi Lech Lechá, segundo é fome em Canaã. O terceiro é o seguinte. Avraham Avinu está viajando com Sará. E Sará era muito, muito, muito mais um pouco bonita ainda. Tá bom? Está escrito que as outras mulheres comparadas com Sará é que nem um macaco comparado com um homem. Tá bom? Então Sará era muito bonita fisicamente. Né? Espiritualmente também. Então, de repente, viram Sará de longe e pegaram Sará. Sequestraram Sará. Esse é o terceiro teste de quem? Avraham Avinu. Mas quem passou pelo teste também? Sará. Quarto teste, teve uma guerra de quatro reis. Lá com Lot, 4-3, Avraham Avinu participou da guerra. Então talvez nesse teste pode-se dizer que Sará não participou da guerra. Pode ser, talvez. Mas calma, vamos ver. Não, mas Sará, ela participou de tudo isso. Quem foi sequestrado aqui? Ela foi a vítima, por exemplo, no terceiro teste. O quinto teste... De Avraham Avinu, vamos ver. Vamos ver. O quinto teste de Avraham Avinu é que Sará não teve filhos. Quem passou pelo teste?
Sará.
Sexto teste, tá bom, esse não foi para Sará. Avraham Avinu tem que fazer Brit Milá. Tem razão. Mas muitos dos testes, sim, Sará passou junto com Avraham Avinu. Sétimo teste de Avraham Avinu. E por que não de Sará? Vamos ver. Avimelech. Aconteceu a mesma coisa. Viu Sará numa outra cidade e falou: essa mulher é muito bonita. Sequestrou Sará. Evidentemente, de novo, o teste foi para quem? Para Sará, aparentemente. E oitavo, nono e décimo teste. Oitavo teste era mandar Hagar embora de casa. Então, esse teste foi só para Avraham Avinu, é óbvio, porque Hagar era a esposa de Avraham Avinu e Sará não tinha nada com isso. O nono teste é mandar Ismael embora de casa, filho de Avraham Avinu, com Hagar e não com Sará. E o décimo e último teste era Akedat Yitzhak. Mas a queda de Yitzhak, Sará também participou. Então, dos 10 testes, talvez a gente pode falar, 5, 6 testes eram muito direcionados para Sará, e alguns deles, como não ter filho, como ser sequestrado, foi mais para Sará do que para Avraham Avinu. Onde que o apogeu de tudo é a queda de Yitzhak? A gente sabe que estava numa ordem progressiva, o maior teste de todos foi a queda de Yitzhak. E a Torá diz para a gente o seguinte: Avraham Avinu foi testado em todos os testes e principalmente na queda de Yitzhak foi o maior teste. E até hoje, em cada Rosh Hashanah, Hashem diz: eu lembro Avraham Avinu e Yitzhak na queda para dar mérito para vocês em Rosh Hashanah e para todos nós. A pergunta é, pessoal, por que Sará não participou, pelo menos dos testes, ou pelo menos do último teste que fosse? Por que não é um teste para Sará? Achei que o filho era mais dela do que Avraham Avinu. Que o filho é mais de quem? Da mulher ou do homem? É. Muito mais da mulher, porque a mulher sofre muito mais para ter o filho, por isso que o filho dela, ela sente muito mais. Uma... Então, por quê? Por que ela não participou desse teste? Por que não é chamado um teste para Sará? Toda a Kedat Yitzhak tem uma pergunta muito interessante. Hashem falou para Avraham, vai matar teu filho Yitzhak, não é? E de repente, o que Avraham fez com Yitzhak? Não matou. Então, parece que alguém mentiu aqui na história. Como pode ser que Hashem falou, manda matar teu filho... Mata teu filho, faz dele um corban, faz dele um sacrifício. Pois Hashem fala, já deu, você passou o teste. Mas Hashem falou para ele, mata o teu filho. Como que Hashem voltou atrás? Hashem nunca volta atrás, né? Um ser humano talvez pode mudar de ideia, mas Hashem não muda de ideia. Então, na verdade, se a gente olhar dentro da Kedat Yitzhak, olha que interessante, Hashem nunca falou para Avraham Avinu, mata teu filho. A linguagem que estava escrito lá é uma linguagem ambígua. Dava para entender de duas formas. O que estava escrito na Torá? Quando Hashem falou para Avraham Avinu, Ve'alehu Leolá. Levanta o teu filho, leva ele para um corban. Leva ele, não falou para matar ele. Talvez você vai levar, vai chegar lá, eu vou mudar de ideia. E vou mandar você o quê? Trazer ele de volta. Está certo que é muito mais macho, mas parece muito mais para trazer um corona. Por isso que Avraham Avinu foi. Mas a linguagem, Hashem nunca mudou de ideia. Hashem falou, leva. E no fim, quando você chegar lá, eu Hashem dizendo, talvez eu falar que não precisa mais. Avraham Avinu não entendeu isso, é claro. Ele pensou que de verdade que tinha que sacrificar quem? Itzhak, o filho dele. Quer dizer, Hashem nunca mudou de ideia. E Sará, por que não participou do teste? Por que não foi com Avraham Avinu para quedar de Itzhak? Todo mundo sabe que quando Sará escutou que o filho dela morreu, Rashi disse que o quê?
Morreu.
Acharam, né, que o filho morreu. Foram contar para ela, olha, teu filho foi no Mizbeach. Não conseguiram falar que Avraham Avinu não teve que matar, ela morreu. Mas tem um problema grande aqui, pessoal. A gente sabe que o mesmo Avraham Avinu teve um filho chamado Ishmael. E Avraham Avinu queria que o filho dele, Ismael, ficasse morando em casa junto com o filho que ele teve com Sará, chamado Itzhak. Fica ou não fica? Avraham Avinu falou, eu quero que ele fique em casa. Imagina a discussão de Avraham Avinu com Sará. Sará falou, não, esse seu filho Ismael, com tua outra esposa Hagar, ele é uma má influência para o nosso filho Itzhak. Fica ou não fica? Imagina que discussão, não é discussão boba de dois, Levim, Avraham e Sará. Famoso pasuk diz na Torá, Kol asher tomar Sará, Shema Bekolá. Se a Sará falou, escuta ela, e por conseguinte, neste caso, disse Hashem, manda Ishmael embora de casa, e Avraham Avinu teve que mandar Ishmael. Como a gente mencionou, esse foi um dos testes para Avraham Avinu. Quem era desse pasuk, diz Rashi, por que quem tem que escutar Sará e não Avraham Avinu? Porque Sará era maior em Nevoá, em profecia, do que Avraham Avinu. Se é assim, por que não participou pelo menos do último teste de Akedat Yitzhak? A gente podia dizer, sabe, Razita, Sará não tinha um potencial tão grande, então não podia participar do teste. O fato é que ela morreu quando ela escutou. Mas é mentira isso, porque a gente acabou de ver que Sará em profecia, ela era mais elevada do que Avraham Avinu. O fato que é, ela falou, olha, manda teu filho embora. Hashem falou, escuta ela e não você, porque ela tem dois pontos de nevoar mais alto do que você. Ela é mais destilada em profecia do que você. Se ela falou para mandar Ishmael embora, ele vai ser uma má influência para Yitzhak, escuta ela, porque a opinião dela está mais certa do que a tua. Por que ela não participou pelo menos do décimo teste, essa pergunta? Olha que resposta interessante, pessoal. Ramim falou para a gente, justo por isso, justo pelo fato que Sará era mais sensível em profecia do que Avraham Avinu, era mais elevada, como Hashem falou para mandar fazer a Kedat Yitzhak? Que palavras ele usou? Ve'aleu leolá. Não falou mata Yitzhak, falou o quê? Leva ele como se fosse um sacrifício, um korban chamado olá. Avraham Avinu, quando escutou isso no ouvido dele, o que passou? Tem que matar meu filho. Só que já que Sará era mais importante em profecia do que Avraham Avinu, Hashem falou, eu não posso deixar ela participar nesse teste. Porque ela vai falhar o teste. Ela logo vai perceber, vai ser sensível, vai entender que o quê? Que Hashem mandou levar, mas não trazer de volta. E, desculpa, levar e sim trazer de volta. Hashem só falou leva. Leva, mas não mata. Pode até trazer de volta. Por que Sara ia pensar isso? Porque ela sabe que tem um povo inteiro chamado Bnei Israel que precisa sair desse menino. Então é absurdo falar que Hashem vai querer matar ele. E já que ela era mais alta em profecia do que Avraham Avinu, ela ia entender esse catch aqui, essa parte ambígua, e ia falar, sabe o quê? Não precisa. E para ela, por conseguinte, não ia ter teste nenhum. Por isso que o décimo teste em especial, que era o mais alto de todos, Sara não pôde participar, não porque ela era menos do que Avraham Avinu, mas uma vez, muito pelo contrário, pelo fato que ela era mais do que Avraham Avinu em profecia, em Nevoá, ela de imediato ia pegar o teste e ia ver que isso não é um teste nenhum. É só para levar ele. Chegando lá, Hashem vai mandar cancelar. Então, se eu já sei isso de antemão, isso não é um teste. O teste é quando você pede para alguém, ele vai, oh, agora que eu vi que você quer mesmo, não precisa. Quer dizer, Sará nunca ia morder a isca, vamos chamar assim, uma linguagem bem simples, do teste. Por isso que para ela não teve Nisayon. Os dois eram muito diferentes, Avraham e Sará. Quando eu comecei a ver isso, eu falei, poxa, olha, Sará era tão assim. Eu comecei a pensar um pouquinho, pessoal, qual foi o objetivo que Hashem criou o homem e a mulher? Porque Sará e Avraham são diferentes. Mais uma vez, a razão que Hashem não deixou ela participar, ignorantemente de dizer, é uma mulher. Hashem falou muito pelo contrário, justo porque ela é mais sensível para ela não ter teste, porque ela era mais especial do que Avraham Avinu. Qual o teste, qual a oposição, como a Torá enfoca um ser humano, principalmente o ser humano feminino, de acordo com o enfoque da Torá, qual que é a visão da Torá? Vamos ver. Sará a gente viu em especial, que era mais especial do que Avraham, apesar que a gente nem imagina quem era Avraham já, né? Claro. Como eu falei para vocês no começo do shiur, vai ser um shiur talvez de esclarecimento, mas eu acho que tem também muitas ramificações práticas no nosso dia a dia, que a gente tenta fazer em todo o shiur para levar alguma coisa a Lemassé para os nossos dias. Olhem que interessante, pessoal, isso quem diz é o Rav de Ponovitch, Rosh Shiva de Ponovitch. Rav Povarsky, de Zecher Tzadik V'Kadosh Livracha, diz o seguinte. Não, desculpa, Rav Shmuel Drozovsky, falei errado. Rav Shmuel Drozovsky, Rosh Shiva de Ponovitch, diz o seguinte. A gente sabe quando os Yehudim nasceram no Egito, Paró falou para todos os Yehudim, Kolaben Ayelot, Ayora Tashlihu, tradução livre, logo que nasceu o menino, joga ele aonde?
No rio.
No rio. Olha essa história, a gente já leu mil vezes, pessoal, olha que luz que aparece na história. De repente, houveram duas mulheres heroínas nessa história. Quem foram as duas? Shifra e Puá. Shifra e Puá eram duas pessoas que cuidavam dos nenês. Quando a mãe via que o egípcio ia mandar matar, então as duas parteiras vinham ajudar. Elas aparecem na Torá. Quem é Shifra de verdade?
Miriam.
Yocheved. Shifra e Yocheved. Quem é Yocheved? Mãe de Moshe Rabbeinu. É pouca coisa? Não, né? Mãe de Moshe Rabbeinu. Deve ser muito especial. Quem era Puá, outra parteira? Miriam, irmã de Moshe Rabbeinu. Por que ela é chamada Shifra, se ela é Yocheved? Chama de Yocheved, então. Diz Rashi, Meshaperet Davad, ela cuida do bebê. Yaletak. Shifra. Dava carinho. Puá, se é Miriam, então fala Miriam. Por que falou Puá? Que nem em português. Puá, Puá, choro. Assim mesmo, diz Rashi. Por quê? Rashi diz, Puá, o Medaberet Veogal Avlad. Ela cuidava do filho, quando ele via que estava chorando, antes de jogar no rio, cuidava. Puxa... Apesar que o nenê, talvez, né? Mas ela dava um certo carinho. As duas davam muito carinho. É o que se diz, permitam os Ashkenazim, Sfaradim e Dishimame. As duas cuidavam. Até aqui todo mundo conhece, né? Tá bom? Faziam um bolo, tricô, manta para o nenê, Shifra e Puá, Hazakubaru. Só que, ótimo, muitos personagens orquestraram a saída do Egito, não é? Especial Moshe Rabbeinu. Essas duas mulheres a gente lê na Parashá, Hazakubaru, Shifra e Puá, e continua. Ei, tem um problema aqui. Shifra e Puá eram Yocheved, mãe de Moshe Rabbeinu, e Miriam, irmã de Moshe Rabbeinu. Tem um problema gigante aqui. As duas eram profetisas. As duas. O que, que é um profeta de acordo com a Torá? Alguém sabe? O Rambam define para a gente qual é a qualidade mínima que a pessoa precisa ter para chegar a ser um profeta. Repito, Miriam e Yocheved, Shifra e Puá, a mesma pessoa, elas eram profetisas. Olha só qual o mínimo que precisa ter para ter profecia. Diz Rambam, essa é a consequência, mas qual a causa de tudo isso? Como que chega a isso? Rambam, não, Rambam, como que Hashem conversa com quem? Diz o Rambam, Alachot Yesodei Torah, Perek Zayin Alacha Alef. Diz o Rambam traz umas 10 linhas, eu vou resumir assim, uma linha só para vocês, em português. A pessoa, para ser profeta, homem ou mulher, precisa ter uma sabedoria muito grande. Ótimas midot. O yetzerará da pessoa tem que estar na mão dele, igual um cavaleiro está coordenando um puro sangue. Não pensar sobre coisas fúteis. Alguém sobrou ainda de nós aqui? Tá bom. Pensar 24 horas por dia, 7 dias por semana no trono de Akadosh Baruch Hu, nem saber, nem eu não sei o que é isso. Essa pessoa tem a Neshama no nível do malach, de um anjo, aí sim Hashem dá uma linha pré-paga, pós-paga para ele, chamada Nevoá, um celular, direto contato com Akadosh Baruch Hu. Sabedoria, midot, yetzer no controle, não pensar em coisas fúteis, ficar pensando no trono de Hashem. Aí sim a Neshama dele está pronta, igual um malach, no nível de um anjo, para receber profecia. Ótimo. Tá bom, história bonita. Shifra e Puá eram Yocheved e Miriam, eles eram profetisas. Pelo menos tinham que ter todos esses requerimentos, se não mais, esse é o mínimo. Para passar de ano de profeta na escola, esse é o mínimo. Olha que interessante, pessoal. Eu, quando li essa paraxá, falei, olha, vamos chamar o pessoal dos recursos humanos, brigar com eles, né? Toda firma tem aí, né? Recursos humanos. Chama o pessoal lá da contratação. Por quê? Que desperdício. Contrata elas para ser vice Moshe Rabbeinu, CEO da companhia, presidente da companhia. E o Heve de Miriam, mas olha que bárbaro, eu já li a Parashá, talvez algumas vezes nunca percebi isso. Duas profetisas, todos esses requerimentos para ser profeta. Sabe o que ela fazia? Trocava a fralda e colocava Baby Johnsons e Giovanna Baby no bebê. Isso tem, você pode pegar uma babá para fazer, com todo o respeito. Precisava de uma profetisa para isso? Chama o pessoal dos recursos humanos e briga. Pega uma pessoa que custa bem mais barato. Por que gasta uma pessoa desse calibre para trocar fralda? Que desperdício. Não é? Quem era diretor dos recursos humanos? Kadosh Baruch Hu. Ele escolheu Shifra e Puah. Deve ser que não teve, provavelmente. Né? Com certeza não teve. Qual a resposta, pessoal? O objetivo de toda essa Chochmá, de Nevoá que elas tinham, era o que elas fizeram mesmo, criar uma nação. Delas saiu o quê? O Bnei Israel, porque senão todos iam morrer antes de chegar no Nilo. Elas cuidavam deles. Moshe Rabbeinu passou por esse mesmo berçário. Quem cuidou de Moshe Rabbeinu 3 meses, do sexto mês ao nono mês, quando ele foi jogado no Nilo? Moshe Rabbeinu nasceu prematuro no sexto mês. Ele ficou 3 meses na maternidade de quem? Shifra e Puah. Maior ascamá do que essa não precisa, né? Imagina só quem é Shifra e Puah, pessoal. Eles...
Ficou na casa deles.
Não, elas cuidavam, elas que está escrito aqui. Shifra e Puah, Meshapere, Tavlad, elas cuidavam do bebê, não é só na hora de nascer. Na verdade, essas duas mulheres profetisas criaram, nada a ver com o filme, a tropa de elite de Akadosh Baruch Hu. Nada a ver com o filme de novo. Tá bom? Criaram, Leavdil, 1 bilhão de vezes pelo menos, a tropa de elite de Akadosh Baruch Hu. O objetivo da mulher é o que, pessoal? Em casa. Isso aqui é importante que a gente saiba. Olha que interessante. Eu duvido que homem e mulher, cada um acredita nisso. Provo para vocês, provo. Mulher, principalmente. Uma mulher precisa responder um questionário. Então, porque ela foi no hotel, foi alugar carro, foi fazer qualquer coisa, comprar uma camisa nova, ela fizeram um questionário. Se ela se incomoda, responder, não. Nome, e-mail, telefone, CPF, etc. Aí tem uma das perguntas, profissão. Que mulher escreve, segura a caneta com mais firmeza? Aquela que escreve comerciante, presidente da Volkswagen, ou aquela que escreve dólar? Não uma palavra só, duas palavras. Dólar.
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 Que mulher escreve, pessoal, com a caneta, segura a caneta com mais orgulho? A CEO da Volkswagen ou a dólar? A CEO da Volkswagen. É por isso que a gente está tendo o show de hoje, pessoal. Hashem está falando que precisou pegar duas mulheres, Shifra e Puah, que eram profetisas, que a gente se ficar 1000 anos não chega no nível delas, e não foi desperdício, porque Hashem era do Human Resources, ele que escolheu elas para fazer isso. Não era falta de... Não tinha opção, pegaram as duas que tinha lá, pessoal. Agora eu entendo de verdade. Eu presto atenção aqui. Eu não estou rindo no que eu vou falar. Talvez pode rir, vocês podem rir, mas eu falei com muita seriedade. Vou falar com muita seriedade. Agora eu entendo de verdade por que mulher fala tanto de receita. Tanto de faxineira. De dieta eu não sei, não vai entrar no shiur. Mas de receita, de... Por quê? Porque o tafkid da mulher, o objetivo, a gente falou que ia definir aqui, o shiur de hoje é isso, o objetivo da mulher é o quê? É a casa. O que tem na casa? Uma das partes da casa é o mizbeach, é o shulchan, é a comida. Por que o Kohen precisa estudar lachot de korban e a mulher não precisa estudar lachot de receita? Coitado do marido, se ela não estuda lachot de receita, né? Mas quando a mulher, até hoje, de verdade, eu falo, poxa, tanta falta do que fazer o dia inteiro, põe mais açúcar, menos açúcar. Quantas receitas de bolo de chocolate já precisa? Ah, já foi. Na verdade, esse é o corban da mulher, esse é o tafki da mulher, é o objetivo da mulher em casa. Né?
Então, a mulher precisa ser CEO.
Calma, vamos ver. Não falei que precisa ser. Quem falou que precisa ser? Vamos ver o ponto de vista da Torá, de acordo com isso. Tá? A mulher, por exemplo, tem que... Um dos tafkidim dela é cuidar da casa, deixar ela limpa, alimentação, dar carinho para os filhos. Esse é o tafkid de verdade, objetivo, o tafkid é o objetivo da mulher em casa. E a gente vê que a Torá inteira anda nesse caminho, pessoal, muito interessante. No começo de Parashat Yitro, A gente sabe no Perekutet, mais precisamente dizendo, Parashat Yitro fala dos 10 mandamentos. Talvez o coração da Torá a gente possa dizer de alguma forma ou outra. Tem um passuk famoso lá, e se não era vai ficar agora, Kotomar Lebet Yaakov, Vetaget Libnei Israel. Hashem diz, olha, logo antes de falar os 10 mandamentos, assim, tradução do português, fala para as mulheres, Bet Yaakov, mulheres, e fala para os homens. Só que a linguagem da fala para os homens e para as mulheres, já é muito sensível, diz, está diferente. Tomar Lebet Yaakov, Vetaget Libnei Israel. Então, Rashi explica, tá. Uma mulher tem que falar de um jeito, para o homem tem que falar de um jeito mais duro. Mas, de novo, a gente está indo da Torá os 10 mandamentos agora. Hashem dá uma introdução. Fala para as mulheres e para os homens. Quem veio primeiro? As mulheres. A pergunta óbvia, pessoal, me permitam. Sim, eu não, o que eu estou falando não é para inflar nada, porque essa é a verdade. O que a mulher tem a ver aqui? Vou ficar na cozinha. Mas é sério agora. Eu vou dar os 10 mandamentos. Se na mesa ela é o importante, ela é o chefe, Hazako Baruch. Mas o que, que tem a ver? Eu vou dar os 10 mandamentos, o Moshe Rabbeinu está com as tábuas na mão, a coisa mais preciosa do mundo. Falar para as mulheres, depois para os homens. Por que para as mulheres primeiro? Quem que estuda com o filho Gumará? Que mulher? Eu nunca vi nenhuma mulher estudar com o filho Gumará. E não é para estudar mesmo. Que mulher sempre estuda para achar com o filho? Nenhuma. Eles deviam ser os homens. Então, pessoal, por que, que primeiro Hashem falou, fala para as mulheres e depois para os homens? Diz Rabbeinu Yonah, ele tem um Rabbeinu Yonah, tem um livro chamado Share Tshuva, e um dos livros que ele tem é chamado Igereta Tshuva. Lá ele diz as seguintes palavras. Rabbeinu Yonah diz o seguinte, por que, que as mulheres foram chamadas antes e depois os homens, para logo antes de receber a Torá, nos 10 mandamentos? Rabbeinu Yonah diz o seguinte, já que elas mandam os filhos para a escola estudar, para que eles andem no caminho de Hashem, e as mães, mulheres, têm piedade deles, para quando eles chegam da escola, elas merecem ter a precedência. Apesar que é o marido que estuda Gemará, Mishnah, deve ser pelo menos. Kumash, primeiro chama as mulheres, depois o marido. Por quê? Porque a mulher, o que ela faz? Ela manda o filho para a escola, ela traz, e ela tem piedade dele. Diz Rav Salomon, peraí, quem paga a escola? E custa caro. Grande parte do orçamento do familiar, a escola é um peso muito grande. Não é? A gente olha muitas coisas, mas a escola é um peso grande. Diz Rav Salomon, por que então, cadê o marido nessa história? E o que quer dizer, pergunta Rav Salomon Shlita, que a mulher, o que ela faz? Tem piedade dele quando eles chegam da escola. O que quer dizer ter piedade dos filhos quando chegam da escola? Qual a tradução dessas palavras? O que Rabbeinu Yonah falou nos Rishonim? Olha que fenomenal que diz Rav Salomon para a gente, pessoal. Isso aqui tem que ficar no coração de toda mãe. Isso é o tafkid da mãe também. Só da mãe. A criança, quando ela chega da escola, ela precisa de carinho. Rabbeinu Yonah diz que a mulher foi chamada primeiro na fila. Por quê? Porque ela tem precedência. Porque ela leva e traz, e quando o filho chega da escola, ela dá carinho para ele. Quando o filho chega da escola, ele precisa de uma mãe que vai abraçar ele. Precisa de um abraço. O que acontece normalmente, diz Rav Salomon Shlita? Simples. E por bons motivos mesmo, iniciativa boa. A mãe fala, filho, o que você estudou hoje? De Chumash? De Alahá? Ela quer promover o Talmud, o Kodesh. Tem lição de casa? Como você se comportou na aula de matemática hoje? Melhorou tuas midot? Tudo vira para o bom. Midot, Torá, Tanakh. Diz Rav Salomon, e precisa de um Rav Salomon para falar isso, que o quê? A chokhmá é deixar a escola no endereço dela e aqui ser chamado uma coisa C-A-S-A. Casa, lar, doce, bem doce, lar. Por quê, pessoal? Isso que quer dizer Rahmanu, ter piedade? O problema é quando a gente fica velho, a gente esquece que a gente foi jovem. Esse é um problema grande, né? A gente olha para os filhos, e eu penso isso muito comigo, né, com os alunos, do jeito que eu sou hoje. Eu já estou velho, já estou de bengala, eles vão se comportar como eu? Quanta bagunça eu já fiz, por que eles não podem fazer também? Dentro de um limite. Rahmanu, que a mulher tem que ter piedade dos filhos, é isso, diz Rav Salomon. Traduzido para o português, claro. Vem cá, eu fiz um bolo gostoso para você, acabou de sair do forno, eu tenho um suco de maracujá para você. Isso é o tafkid da mulher. Esse eu daqui precisou de uma nevoar para fazer isso, uma profetisa para fazer isso. Shifrai Puá, Kadosh Baruch Hu desperdiçou, não, usou elas. E esse é o tafki da mulher. Não perguntar como foi na aula de matemática que se aprendeu hoje. Daqui uma hora você pergunta o que aprendeu hoje. O tafki da mulher é deixar a escola lá longe e a casa aqui perto. Porque normalmente as pessoas tentam fazer o contrário justo para falar, puxa, olha que bom, você estudou Torá, o que você estudou? Que aluno, pessoal, que não chega em casa machucado? Não tem um. Não tem um. O professor estava chateado com o salário dele. O outro, a mulher brigou com ele. O outro encostou o carro, levou uma multa. E às vezes o professor, errado, repito, errado, descontou na criança. A criança levantou, o professor gritou com ela. Errado o professor, mas ele fez isso. Ou a menina ou o menino riram da cara dele no meio da aula e não fez um gol. Riram. Ou aconteceu os dois, o professor e os amigos. Que criança que não chega com a lataria dela em casa um pouco riscada, machucada. Alguém incomodou ela. Então, na verdade, se a mãe chega em casa e fala como foi a aula, o que, que você aprendeu, não sei o que. Ela já teve isso 24 horas na escola. Não precisa chegar em casa para isso. Tafki da mãe era rahmanut quando o filho chega em casa. De acordo com o pé da letra, piedade. Tem piedade mesmo, ele já estudou o dia inteiro lá. Deixa ele esquecer a escola um pouco. Depois ele vai lembrar. Sabe que fiz um curso faz um tempo, viajei fazer um curso de professores, que de novo, eu acho que sempre tem que se aprimorar. E a pessoa que deu esse curso é um Talmid Chacham muito grande, um chefe de Chinuch. E ele estava falando, era um intensivão de 2 dias, porque tinha que voltar depois para cá para dar aula. Então, num dos dias, esse Rav, professor, um psicólogo muito qualificado, falou o seguinte: eu não sei quantos vão aprender do meu curso, eu já estava sentado lá umas 4 horas, mas uma coisa vocês vão aprender aqui comigo. Que é muito mais fácil ficar falando 4 horas do que sentar 30 minutos. Está todo mundo cansado já. Quando vocês estiverem dando aula para os alunos de vocês, lembram disso. E é verdade, então, todo mundo sabe cansado. Talvez tenha um recreio, vai ter um recreio, sabe, intensivão. E ele falou, olha, uma coisa você lembra, que ficar cansado, ficar sentado 4 horas cansa. E os filhos de vocês fazem isso, os alunos, o dia inteiro. Quando um filho chega em casa, quando um aluno chega em casa, quem precisa fazer dele... Diz Rabbeinu Naum dos Rishonim, Rahmanut. Rahmanut é piedade. Deixa a escola lá fora e a casa aqui dentro. Esse é o tafkid da mulher, pessoal. Quando um menino ou uma menina consegue ir para a escola penteado, ele sente melhor. Eu saio todo descabelado no meio da rua. Acorda ele um minuto mais cedo, mas aí eu vou ter que acordar mais cedo. Bom, o problema é teu, esse é o teu tafkid. Esse é o objetivo. Esse é o teu propósito aqui no mundo. Quando uma criança sai com um beijo de bom dia, mesmo que ela tenha prova, mesmo que ela não estudou e que ela vai mal. Bom dia, dá um abraço, faz diferença. Não é você já abraçou o seu filho hoje, já tem sobre cachorros também, você já beijou o teu cachorro hoje, não é isso que estou falando. Dá um beijo de verdade no teu filho, não é? Pessoal, isso foi Shifra e Puá, Yocheved e Miriam, duas profetisas. O quê? Para isso precisa de duas profetisas, dá. Não dá para ligar para a agência de empregada e achar pessoas que fazem isso. Ah, mas eu pago R$4.000 para ela. Você tem essa possibilidade, ótimo. Mas uma moça nunca vai fazer o tafki da mãe. E se estiver fazendo, coitada daquela mãe, coitada dos filhos, pior ainda. Elas podem ajudar, e quem tem possibilidades deve. Mas o tafki do objetivo da mãe, a gente vê de Shifra e Puá que eram profetisas, e a Kadosh Baruch Hu designou elas para isso, é cuidar das crianças, dar carinho. Para isso não pode ser ninguém do Nordeste, nem que fala inglês também não adianta. Só serve uma pessoa, a mãe. A mãe! Pegou a mãe dela, olha, meu filho saiu da minha barriga, eu gosto dele, dê um abraço nele, isso precisa, pessoal. Tá? Por que é importante que o homem e a mulher, nós aqui presentes, escutem-nos isso? A mulher precisa saber e o homem por quê? Porque, na verdade, é importante que o homem saiba por que a mulher foi criada.
Tá.
Porque quando o homem sabe que a mulher foi criada, então a mulher se sente valorizada por aquilo, não vai procurar valores em outras coisas. E quando a mulher se sente assim, é óbvia, então ela também vai sentir de novo. E é o exemplo que eu falei de novo, eu quero repetir. Uma mulher, quando vai preencher um questionário, escreve profissão do lar, ela tem que escrever isso maiúsculo, do lar. E a outra que trabalha também, se ela precisar trabalhar para ajudar para nascer de casa, olha, casar com o Baruch para ela. Mas o trabalho da mulher é a família, é a casa, é o misbeach, é a mesa, a cozinha dela. Por que a mulher quer tanto a cozinha e a panela? Qual a diferença? Porque esse é o betamigdash dela, e para isso que a Shem designou ela, pessoal. Tá bom? De novo, eu não sei como que entra o regime nisso tudo. Mas, de novo, isso aqui é o mishkan de verdade da mulher. Pessoal, quando o homem aprecia isso de verdade, a mulher se sente bem com isso, não é? Não é? E se o homem aprecia na esposa dele o fato só que ela trabalha, Claro que ele tem que apreciar se ela ajuda com o orçamento. Isso é pachuto, de novo. Mas se a mulher trabalha, e é isso que é o chance no marido do homem, como que vai nascer a filha desse casal, as filhas desse casal? Eu sei que eu vou precisar procurar valorização, e os filhos aprendem tudo da gente, no trabalho. Porque em casa é precisa. O que a moça não conseguir fazer? Ligar o fogo, sei que lá, precisa ser meio dia, então minha mãe faz. Mas o resto, não... esse não é o trabalho da mulher. O trabalho da mulher, de acordo com a Torá, é o quê? É cuidar da casa, cuidar do mexicano, pessoal. E o ganho gigante disso é, sempre, não é só nesse assunto, em todos os assuntos, a gente está falando desse assunto agora, uma mulher que está satisfeita com o que ele faz, está certo, um homem, do que ele faz, ele não tem sfecoto na vida. Não tem dúvidas na vida. Uma pessoa que trabalha, ele sabe que Hashem quer que ele trabalhe, nem que trabalhe, não tem dúvidas de que trabalho trabalhar. Uma pessoa que sabe que ele casou com essa mulher, e a Kadosh Baruch Hu me deu essa, ele chama, ele tem que trabalhar sobre mim, e ela tem que trabalhar sobre ela, para que fiquemos juntos, ele não vai ter dúvida sobre o casamento dele. Um homem que sabe que esse é o papel da mulher, a mulher sabe que esse é um papel, me matará, meu objetivo na vida, não vai ter dúvidas, será que eu... Como que será? Que objetivo banal, ficar limpando a casa? Você está cuidando, você está criando os soldados de Kadosh Baruch Hu, você está cuidando do Beit HaMikdash. Pessoal, eu vou contar para vocês duas pequenas histórias, onde a gente vê, histórias recentes, né? Onde a gente vê, como que isso é verdade, pessoal? Olha que é uma mãe de verdade, isso não dá para procurar nenhum profissional que vai substituir. Ninguém no banco de fora que pode substituir a mãe por isso. Aconteceu uma vez num gueto, que a fome lá era das pesadas, depois de alguns anos do gueto, antes de entrar no campo de concentração, a fome cada vez era mais e mais pesada, e pior do que ficar com fome, as pessoas contam, os pais contam que era difícil ver os filhos com fome. Porque o pai ainda, a mãe ainda se aguenta, mas a mãe vê um filho com fome, talvez seja a coisa mais dolorida que existe. Então, uma certa mãe guardou as batatas, a história foi assim, para fazer um kigel, comida de batata ashkenazi, para o filho no Shabbat. Ela guardou a batata a semana inteira que ela tinha, uma porção que ela podia guardar, para fazer o kigel no Shabbat. Passou fome quase que a semana inteira. Ela foi fazer o kigel Erev Shabbat, só que no kigel usa aí batata, ovo e óleo. Só que óleo tinha, só que ela tinha que fazer uma escolha. Óleo ou para a vela de Shabbat, ou para o kigel que ela queria dar para o filho dela, Onik Shabbat, prazer do Shabbat. A mãe ficou pensando, fez o kigel, colocou o óleo no kigel, e na hora de acender as velas, disse para Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, eu não tenho óleo para acender as velas. Eu peço desculpa se eu errei no meu julgamento, se eu fiz errado, mas que o prazer que meu filho vai ter nesse Shabbat, que as músicas que ele vai cantar na mesa de Shabbat, com essa nobre comida, kigel, com um pouco de casca de batata, porção para uma pessoa, e o óleo eu tirei da vela para colocar aqui para ficar mais gostoso para ele, peço que isso seja considerado para você, a Kadosh Baruch Hu, como duas velas de Shabbat. Isso é um carinho físico que só a mãe pode dar. Isso é um carinho físico que a mãe abriu, eu não sei se ela realmente ela fez certo ou não, quem somos nós para julgar alguém nessa situação? Esse é um tipo de carinho físico que só a mãe pode ajudar e ela tem que sentir, eu estou valorizada pelo marido e por ela própria, que esse é meu objetivo na vida. Esse é um tipo de carinho físico. Olhem só a segunda história, pessoal. Um menino chamado Yosef, uma vez estudando o Rambam, Maimonides com seu pai. Quem já viu o Rambam, já estudou no Meshivá, já viu o Meshivá, sabe que uma grande porcentagem dos estudos de Mará na Meshivá rodam em volta de como o Rambam leu aquela Gemara. E tem muitas perguntas, como o Rambam faz, e como ele estudou, e por que ele estuda assim. De repente, o pai faz uma pergunta, estudando o Rambam com o filho, e começa a olhar um para o outro, o pai franze as sobrancelhas, fica, põe a mão na cabeça, e não sabe responder a pergunta do Rambam. Fica em silêncio, o pai fala para o filho, Kasha, está difícil, eu não sei responder a pergunta, meu filho. O filho, desesperado, quando vê isso, achava que o pai dele era o super-homem. Ima, como pode ser que meu pai fez uma pergunta no Rambam e não sabe responder? Parece um pouco, me permite, incapacidade nos olhos do filho, mas quem é que sabe responder tudo? Ninguém. A mãe vira para o filho e diz, ó, meu filho, não se preocupe. Eu acho que teu pai vai responder. Mas mesmo que ele não conseguir responder esse Rambam, Bezrat Hashem, quando você crescer, Yosef, você vai conseguir responder o Rambam. O filho próprio contou a história, e esse filho foi nada menos, nada mais, Rav Yosef Dov Soloveitchik, dinastia de Soloveitchik. Quem conhece Beit Halevi, escreveu alguns livros sobre o Rambam. A mãe falou: olha, se teu pai não souber responder, talvez ele vai saber Bezrat Hashem, mas com certeza você vai saber responder. Isso é uma coisa que ninguém pode ajudar em casa, nenhum ajudante pode fazer. Esse é um objetivo que uma mãe tem, ela precisa saber disso, e o pai precisa saber valorizar. Primeira história, fisicamente, te viu no Kegel, e a segunda história, o quê? Espiritualmente também. Quem dá esse empurrão, não empurra com a mão mesmo, porque com as palavras vai mais longe. Esse é o tafkir, o objetivo da mãe, pessoal. E agora a gente entende uma passagem natural muito interessante. Avraham Avinu fez Brit Milá. Depois de 3 dias, dias mais dolorosos, todo mundo conhece a história, ele vai receber anjos. Não é? Dá comida para os anjos, pá, pá, pá. Os anjos em Parashat Vayera fazem a seguinte questão. Aie?
Sara
Estesra. Fenak Marta. Cadê tua esposa? Quem são as três pessoas que estavam lá? Eram quem? Três anjos. Cadê a Tzniut aqui? Cadê tua esposa? O que é a tua conta? Cadê minha esposa? Minha esposa agora está fazendo o pé no cabeleireiro. O que tem a ver isso com você? Como é que três anjos perguntam para o primeiro patriarca, para um navio, cadê tua esposa? O que tem a ver com cadê tua esposa? Imagina um rabino, grande rabino de Israel. Como vai tua esposa? Como você ousa fazer uma pergunta dessa? Cadê a Tzniut? Cadê o recato? Como pode ser que eles perguntaram Bemet? Aí essa era a Esterra. A resposta é simples, pessoal. Eles viram Avraham Avinu. Agora, pessoal, isso aqui tem que entrar na nossa veia. Eles viram Avraham Avinu. Um homem que era 101% resto de bondade. Irat Shamayim, Torá, alguém está dolorido, procurando a oportunidade de fazer resto sem ela aparecer. Avraham Avinu. Um homem assim, pergunta aos Malachim, não cadê tua esposa, mas... Aí será Esterra, cadê tua esposa? Eu preciso ver ela. Mas não é falta de Tzniut? Não é isso que eles perguntaram, cadê ela? Se ela cortou o cabelo hoje, não é essa a pergunta deles. A pergunta dos Malachim é o quê? Dos anjos é, deixa eu ver tua esposa. Porque para ser um Avraham Avinu assim de verdade, no teu Ohel, na tua tenda tem que ter uma Sará, uma mulher muito especial. Avraham Avinu de fato responde para eles o quê? Veineba Ohel. Minha esposa está na tenda, no Bet HaMikdash. Qual o Bet HaMikdash? Dentro de casa. Vayomer Ine Ba'ohel. Minha esposa está na tenda. Que tenda? Ohel, Ohel Mishkan, no Bet HaMikdash, na minha casa. Diz Rashi, qual, o que quer dizer isso? Tznuai, a mulher de recado. Razonish fala para a gente, a midah mais louvável que existe para um homem é Talmud Torah. Talmud Torah que é Get Kulam. Qual é o paralelo para uma mulher? Diz o Razonish, Tzniut, recado. Quando os anjos viram que essa mulher tem recado, falaram, olha, esse homem que produz 1.500 watts por segundo tem um gerador lá dentro. Porque é impossível. Cadê tua esposa? Eu quero ver o gerador. E Nebaoel, ah, faz sentido. Tudo que você faz tem cara mesmo de Sará. Vem Nebaoel. Ela é do lar. Ela é profissão dela é do lar. Uau! Esse que saiu Avraham Avinu, pessoal. Não é que para quem trabalha, parar de trabalhar, não é o objetivo. Mas é que a gente saiba apreciar de verdade, pessoal. Agora, disseram os Malachim, a gente entende quem de verdade era Avraham Avinu, pessoal. E tem uma coisa muito curiosa, terminando. O homem, quando a gente vê, masculino, na Torá, é uma pessoa que não pode viver sozinho, não é? Por exemplo, um homem precisa de um Beit HaMidrash, um homem precisa de um rabino, ele vai na sinagoga, ele precisa de um minyan, não? Dá para rezar sem minyan. Uma vez ele precisou viajar, tudo bem. Quando três homens comem junto o pão, que eles fazem? Zimun. Se tem 2 homens e 20 mulheres, não pode fazer zimun. O homem tem que ir 3 festas para Israel, é chamado Shelosha Regalim. Regalim são pés, porque o homem tinha que andar da diáspora para Israel, Pesach, Shavuot e Sukkot. A mulher não tem Rav. Ela tem as perguntas, mas quem pergunta é o rabi, é o marido. Bet HaMikdash. Knis, não vai na sinagoga. Minyan, mulher não precisa ir na sinagoga. Nem Yom Kippur. Fato é que o Gaon Mevilna falou para a esposa dele, não vai na sinagoga em Yom Kippur. Tem medo que você fala Lashon Hará, vai ficar com inveja, fica em casa. Mulher não precisa ir na sinagoga nunca. Por quê, pessoal? Gaon Mevilna, vale a pena repetir. Tem uma carta, está escrito isso muito atrás. Muitos Mesilat Sharim tem essa carta atrás. Falou para a mãe, para a esposa cuidar muito bem da sogra. Mas falou para ela também, não vai na sinagoga nem no Shana Yom Kippur. Vai ficar com inveja da roupa da vizinha, vai falar Lashon Hará, vai falar o nome da reza, fica em casa. Por que isso? Porque mulher não precisa ir no Minyan, pessoal. Mulher sozinha, ela é autossuficiente. Assim que Hashem criou ela. O homem sozinho, ele é inválido, não é? Precisa de Minyan, precisa de Rá, precisa de Havruta, precisa de estudo. A Gemara fala, né? Kola shorei belo isha, então a pessoa que não está casado, ele shorei belo brachá, não tem brachá, não tem Torá e não tem Simchá. Não tem alegria. A gente pensa o contrário, né? Quando estava pensando, preparando esse shiur, domingo à noite, eu estava voltando para casa, eu parei no caminho da minha casa, na Raposo Tavares, na estrada, colocar gasolina. Aí eu fui pagar lá com um cartãozinho, né? Aí eu fui pagar, aí o cara falou, digita assim, eu fui digitar, aí de um lado eu vi o frentista falando para um cara assim, parabéns, né? Aí tinha um senhor lá, tinha uns 50 anos, né, sei lá. Falou, tô noivo. Aí o frentista falou, com quem? Falou, uma menina de 18 anos. Aí um frentista falou para ele, quem é ele ou você que for noivo? Aí o cara que for noivo falou, sou eu. O do lado falou, você acha que eu sou trouxa? Vou ficar noivo, vou casar? Então, na verdade, pessoal, o que é? De verdade, uma pessoa que sabe o ponto de vista da Torá, eu falo para ele, você é um trouxa mesmo. É um trouxa. Porque um homem, que a Gemara fala para a gente, um homem que não tem chá, não tem brahá, não tem bênção na vida dele, não tem Torá, não tem Simchá. Se ele acha que ele tem, é porque ele não sabe o que é Simchá de verdade, não sabe o que é Brachá, não sabe o que é Torá. Torá ele não tem. Não só alegria. Não tem Torá, a Torá dele não vale nada. O Talmud fala isso pra gente, pessoal. Por quê, pessoal? O homem, de acordo com a Halakhá, tem uma obrigação de casar, né? A mulher, não. A mulher quer casar. É bom isso, senão a gente estava frito, a gente nunca ia cumprir nossa obrigação. Mas de verdade, qual é o ponto da mulher, já que você está falando de mulher hoje, em especial... Kol kevudá bat melech penima. A mulher é chamada bat melech, ela é filha de Hashem, penima, dentro dela. Quer dizer, dentro, aqui dentro da barriga dela, o cavô dela? Não, dentro dela, quer dizer, parte interna, seja para fisicamente, mas isso também dentro dela, quer dizer, dentro da casa, dentro do mishkan dela. Isso é a mulher, pessoal. O resto, todo o resto são meios, o objetivo é em casa. Mesmo que ela trabalhe, tem que trabalhar sobre si mesmo para entender isso, a mulher tem que ver que o resto é resto. É só um meio para poder ajudar o marido na panassá, se ela for de uma tzadeca, se ela tiver a capacidade e a possibilidade. Mas a mulher tem que sentir de verdade que a profissão dela, que tem que escrever com orgulho e colocar um babador, é eu sou mãe, dona de casa. Sou a dona da casa mesmo. Meu marido é subjugado a mim. Eu sou a dona da casa, é isso mesmo, isso é minha profissão. Para isso é Kadosh Baruch Hu criou as mulheres, pessoal. E repito, a maior prova do mundo é Shifra e Puá. Duas profetisas para cuidar de bebês. Põe ela para gerenciar o containers, importação da China, do Egito, para cuidar dos bebês. Por quê? Porque esse é o tafkid dela. Precisa de pessoas muito capazes para poder fazer isso, pessoal. Último ponto, já que está falando de Tzniut, que esse é o tafkid da mulher, kol kevudá bat melech penimai. Hazonish falou mais uma vez, igual tem Talmud Torah para o homem, esse é o apogeu do status do homem, estudo da Torah para a mulher é a Tzniut. Tem uma história muito interessante, alguns já talvez conheçam, e quem não conhece, que é bom, cultura geral, conhecer ela agora. Gemara diz em Yomá, Daf Mem Zayin Amud Alef. Yomá é uma Gemara que fala sobre o dia de Yom Kippur. Havia uma mulher chamada Kimchit. Ela tinha 7 filhos, todos eram Kohen Gadol. Tecnicamente, como funcionava, deve ser que um trabalhava um ano, não sei exatamente. Mas 7 filhos, os 7 eram Kohen Gadol. Pula o Talmud e segura a garganta dessa mulher e pergunta para ela, qual o mérito, o que você fez? A gente educa os filhos, dezenas de anos para sair um terço de um Kohen Gadol, um terço de um Kohen, não um Kohen Gadol. Como que você fez? Diz ela, e assim diz que na Gemara, Miyamai lorau korot beti kale sa'ari. Nunca as paredes da minha casa não viram o meu cabelo. Está de cabelo coberto, lachotinho. Gemara diz, muitos tentaram fazer igual a ela, andaram de Dubon com capuz 24 horas por dia, nada. Não saiu nem Israel, não com o engador, não saiu nada. Nada não saiu. E é só cobrir a cabeça? Pega um borneta agora, põe um chapéu, capacete, pega o motoqueiro aí, paga para ele 10 reais, pega o motoqueiro e pronto, liga o ar-condicionado, fica o dia inteiro em casa, cobre o cabelo. Faz um teste. Pronto, vê se vai sair com a engadola. Mas ela fala que é, muitos tentaram, colocaram o capacete do motoqueiro, Dubon, chale, mais um cobertor, tudo. Pronto, tomava banho de roupa, mulher. Não deu, não nasceu com a engadola. Então, qual que é a história? Então, o que a Gemara está contando para a gente? Então, o que é? Lenda? A Gemara está contando, é uma coisa importante para a gente. Ela, pessoal, o chat é o seguinte. O que quer dizer? Por que a mulher não descobriu o cabelo em casa? Qual era o chat? Não é cobrir o cabelo. Cobrir o cabelo é uma consequência. Qual é a causa disso? A mulher sabia que Kadosh Baruch Hu estava em todo lugar. Especialmente aonde? Na casa dela. Se a Kadosh Baruch Hu está na minha casa, eu vou me comportar na minha casa que nem eu me comportaria no Kodesh HaKodashim. Por isso, diz Agmará, muitos tentaram fazer que nem ela, usaram um capacete, protetor, chapéu, capuz, e não tiveram nenhum Kohen Gadol. Porque o ponto não é só cobrir a cabeça, daqui é Selahá, o ponto é o quê? Elas cobriam a cabeça porque elas sentiam que Kadosh Baruch Hu estava lá. Se a Kadosh Baruch Hu está aqui, mesmo na minha casa, eu preciso me comportar igual um Mishkan. Porque a casa de uma mulher, de verdade, ela tem que sentir que isso é o Mishkan, pessoal. Perguntaram uma vez para Rebbe Tzinlea, qual o mérito que você teve, um filho que você teve do teu porte? Rebbe Tzinlea falou, eu não sei mérito, presente de Akadosh Baruch Hu, mas talvez, arriscando, disse ela, se eu tive algum mérito, eu vou falar para vocês. Quando eu morava na Europa, disse Rebbe Tzinlea, Lea, ela, para tomar banho, não tinha, a casa não era que nem hoje, 4 dormitórios, 8 garagens, não tinha isso. Era o dormitório e o chuveiro era um lugar do lado do outro. Então tinha cortinas, só que a parte onde se tomava banho era um lugar aberto. E Rebbe Tzinlea falou, eu pagava 2 mulheres para ficar segurando em cima de mim, para não ficar sem roupa nua de mim para o Shamayim. Quem foi o filho de Rebbe Tzinlea? Hazonish. Gigante da geração passada que quantos rabanim já falaram que a gente não sabe nem que, por que merda a gente teve um gigante desse na nossa geração há 50 anos atrás. Disse a mãe, olha, não sei, foi um presente de Hashem. Mas se talvez teve alguma coisa que eu possa falar do meu mérito, era minha tzniut, quando eu tomava banho eu me cobria. E pessoal, vou terminar com uma coisa que fica de... Não sei se era para terminar, mas às vezes é um gostinho para que a gente fique pensando nisso. O lugar mais desse Mishkan inteiro, que é a nossa casa... E o homem tem que entender isso para apoiar a mulher, e para a mulher sentir isso de verdade. A mulher tem que de verdade sentir que essa é a profissão da mulher, esse é o tafkid, o objetivo da mulher nesse mundo. Ela precisa fazer outras coisas que ela faça, mas saber que esse é o objetivo. O resto tudo é uma escala para chegar no objetivo. Qual é o Kodesh HaKodashim deste Mishkan, pessoal, chamado casa?
Quarto.
O quarto. O lugar mais privado que existe entre o homem e a mulher, Ramin falou para a gente que esse é o Kodesh HaKodashim da casa da pessoa. A casa da pessoa é o Mishkan. A mesa é o Mizbeach. A cozinha é o Shulchan, onde prepara. O Kodesh HaKodashim, onde o Kohen Gadol entrava uma vez por ano em Yom Kippur, é o lugar que todo casal passa a noite junto. E uma coisa que a gente tem que pensar sobre isso. Esse é o meu Mishkan, esse é o meu Kodesh HaKodashim. Que tipo de... Tem que ter, claro, uma proximidade, não é, Vossa Excelência? Claro que não. Mas que tipo de... coisas acontecem, como acontecem e até onde isso encaixa de acordo com o perfil da Torá. Uma lição de casa para a gente pensar: até onde vai o nosso Mishkan, até quanto a gente apoia a nossa mulher Kohen Gadol e até quando a gente realça o nosso Kodesh HaKodashim, que é o lugar mais íntimo que tem, que é o quarto do casal, do homem e da esposa, dentro da casa dele. Que Bezat Hashem a gente entenda isso, saiba valorizar, e aí sim, o homem que fica com uma esposa, está escrito, que não tem esposa, não tem aquelas três coisas, com certeza o homem que tem esposa, mas sabe dar valor a ela, ele entende, ela também entende o valor, aí ele vai ter brachá, com certeza, vai ter simchá, e por último, não menos importante, ou seja, mais importante, ele vai ter torá.